Continuando sobre os 24 livros, né, nós estamos falando sobre profecia. Vamos continuar um passo adiante nas palavras do Maimônides, conforme o Rambam nos explica. O profeta, como acho que mencionamos semana passada, pode ter uma profecia que é uma informação só para ele. Não é para ele contar para ninguém. E existem profecias que, pelo contrário, todo motivo que Deus está revelando para aquele profeta é justamente para ele informar e passar isso para as outras pessoas. E as duas, nos dois casos, ele deve cumprir o sigilo necessário. Quer dizer o seguinte: se Deus fala para um profeta, isso é uma informação só para você. Ele não pode revelar isto para ninguém. É segredo de Deus com ele. Se, pelo contrário, Deus fala para o profeta, vai e diga tal e tal coisa para tais pessoas, o profeta é obrigado a dar esta informação para os outros. E, não vamos entrar agora nos detalhes da questão, mas um profeta que revela algo que era só para ele, segredo, ou um profeta que deixa de contar para os outros quando era para publicar aquela profecia, tem pena de morte. Assim está escrito na Torá. Não vamos entrar agora qual tipo de pena, se é celestial, se é do tribunal. Varia, não vamos entrar agora nisso. Apenas, só para ter uma ideia da gravidade do conceito. E nós vemos exemplos disso. Por exemplo, Yitzhak sabia que Yosef estava vivo. Jacob não sabia. E Yitzhak não podia contar para o Jacob, porque o Yitzhak teve essa profecia apenas para ele estar ciente do que está se passando, mas ele não podia revelar isso para o Jacob. Outro exemplo, do contrário, famoso exemplo, a história de Yoná, que nós lemos no Yom Kippur à tarde. Yoná foi instruído por Deus, vá para Ninvé, e você deve advertir eles do mau comportamento deles, etc, etc. O que Yoná fez? Não quis ir. Não interessa agora qual o motivo. Yoná não quis ir. E aí, Yoná acabou quase morrendo. Ele foi atirado no mar. Ele foi engolido por um peixe. Ou seja, naquele momento, o Yoná estava infringindo uma lei de profecia. Se você tem uma profecia, você está sendo denominado e mandado por Deus para passar uma informação a alguém, você é obrigado a fazer isso. O Maimônides continua trazendo algo muito interessante, de uma forma geral, sobre os profetas. O Maimônides começa aqui a falar sobre como você sabe que uma pessoa é profeta. Alguém vem e fala uma coisa: por que eu vou acreditar nele? E o Rambam desenvolve bastante isso. Mas num primeiro momento, o Maimônides diz o seguinte: quando Deus envia uma pessoa para trazer uma profecia, Deus envia também ot umofet, um sinal ou uma maravilha, um milagre, para que as pessoas saibam que Deus de fato está mandando essa pessoa. Você diz, ah, então qualquer um que faz milagres é para acreditar? Não! Diz o Maimônides palavras extremamente importantes. Não é toda pessoa que faz um sinal ou um milagre que você vai acreditar que ele é um profeta. E sim, uma pessoa que já inicialmente tem as pré-condições para ser um profeta. Nós já vimos semana passada. Para uma pessoa ser profeta, ele precisa ter um certo nível. Não é, como se diria, qualquer schlepper que pode ser profeta. Se é uma pessoa que é uma pessoa sábia em Torá, primeira coisa, é um conhecedor da Torá. Se ele é ignorante, esquece, profeta não é. Nós estamos falando de alguém que tem conhecimento de Torá. Não só conhecimento de Torá. Ele aplica essa Torá. Ele tem comportamento adequado a uma pessoa que está sendo emissário de Deus. Não é qualquer um. É uma pessoa que tem um comportamento digno. E ele se comporta com kedushá, com santidade. E ele tem o comportamento de prishut, que é um dos itens que nós mencionamos, que aparece lá no Mesilat Yesharim, naquela Mishnah, no Talmud, que fala sobre esses níveis que a pessoa deve galgar. É uma pessoa que se abstém de uma série de coisas, se priva de uma série de coisas materiais e prazeres mundanos. E aí essa pessoa vem e te faz um sinal, e te faz um milagre, e diz que Deus mandou ele para falar ABC. Aí você tem a mitzvah de acatar e acreditar no que ele está falando para você. Conforme a Torá diz, Eilav tishma'u, não, a pessoa dessas você deve ouvir, você deve obedecer. Isso está escrito no Chumash Devarim, quinto livro da Torá, onde aparecem as leis sobre profetas. E ainda pode acontecer um caso de uma pessoa que te faz um sinal ou um milagre. Ele tem nível para ser um profeta, mas ele não é um profeta. Mesmo assim, você tem necessidade de obedecer a ele. Ele é uma pessoa que sabe o que está falando. Ele é uma pessoa elevada. Tem mais um detalhe para nós seguirmos, não vai dar tempo, que é extenso. É só para começar, nós entendermos aqui, o Rambam está deixando bem claro aqui que um profeta não é uma pessoa que vem e fala e começa. Hoje em dia está cheio desses caras, né? Infelizmente. E hoje nem tem profecia. Então, quer dizer, alguém que hoje vem e fala que ele é profeta, já esquece. Não existe profecia hoje em dia. O Talmud já nos diz que não tem profecia, infelizmente. Mencionamos isso quando falamos sobre texto da reza, nós falamos um pouco sobre profecia e versus idolatria, quando tinha o Yetzer Hará, o mau instinto muito forte para idolatria. Existia também um nível extremamente elevado de santidade, que era chamado profecia. A partir do momento que não tem mais esse mau instinto para a Avodah Zarah, que os nossos sábios aqui rezaram para Deus para cancelar isso, caiu. De um lado, caiu no contrapeso também. Então, não existe profecia hoje em dia. Existe um outro nível que é chamado Ruach HaKodesh, que se traduz como Espírito Divino. Não sei se é a melhor tradução, mas assim as pessoas traduzem. É um outro nível totalmente. É um nível elevado, não há dúvida. Grandes mestres, grandes sábios conseguem atingir esse nível de Ruach HaKodesh, onde eles têm uma inspiração divina, mas essa inspiração não é profecia, onde você tem uma visão clara de uma série de coisas e de informações e de missões para falar para as pessoas, etc. Mas infelizmente, como estávamos falando antes, existem muitas pessoas, hoje em dia, que querem atenção, querem ibope. E as pessoas, se você vende que você prevê o futuro, as pessoas adoram essas coisas. As pessoas ficam totalmente derretidas em ver, uau, essa pessoa sabe, ele fala sobre o futuro. As pessoas gostam disso. O ser humano gosta disso. Então, se o sujeito aparece e fala que ele teve uma visão e ele viu o que vai acontecer e tal,
As pessoas começam a acreditar.
Começam a frequentar muitas vezes centros que têm esse tipo de gente, ou palestras desse tipo de gente. Mas o Rambam Maimonides está sendo bem claro aqui. Para começo de conversa, para uma pessoa poder ser considerada um profeta, tem pré-condições que o Rambam enumera, que nós falamos meio por cima, porque de fato o Rambam se aprofunda bastante, tem que se entender cada palavra que o Rambam fala, que existe um nível espiritual que a pessoa precisa estar para poder ser um profeta. Então se aparece um cara e fala, não, porque eu previ que vai acontecer não sei o que lá, esquece, ele não é profeta só por causa disso. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que é sábia em Torá? Se sim, opa, vamos dar créditos, lógico. Se não, esquece. Como pode ser? Ele não pode ser profeta. A Torá define muito claramente que para você ter um sujeito que é um profeta, ele precisa ser sábio em Torá. Essa pessoa é uma pessoa ética? Tem uma conduta ética? É uma pessoa que tem um comportamento digno segundo o que a Torá dita? Sim, então, opa, temos que dar honra para essa pessoa, lógico. Não, ele não é um profeta. Jamais. E assim por diante, em todas as coisas que o Rambam fala, todos os pré-requisitos. Então, tem que ficar de olho bem aberto. Toma cuidado. Em primeiro lugar, como nós já falamos, hoje em dia, infelizmente, não temos profecia. Então, se alguém aparece e diz que ele é profeta, esquece, charlatão. Não existe. Tem pessoas que têm Ruach HaKodesh? Sim. E vou te contar um segredo. Todas as pessoas que têm Ruach HaKodesh, todas as pessoas que têm essa inspiração divina, não fazem propaganda disso. São pessoas que têm um nível espiritual extremamente elevado, que você vê à distância e você vê que as pessoas respeitam essa pessoa. Não é um grupinho, é todo mundo que respeita essas pessoas. E essas pessoas se esquivam de tão humildes que eles são, eles se esquivam de dizer que isso é inspiração divina. Não faltam histórias para comprovar isso. Não faltam nomes de pessoas para se comprovar isso. Mas talvez vamos dar uns exemplos. Tá? Todo mundo quer exemplos. Quem é grande? Vamos dar exemplos. Não estou dizendo apenas estas pessoas. Tem muito mais. Tem muito mais. Mas não são tantas assim. Rav Chaim Kanievski, por exemplo. O grande mestre, mora em Bnei Brak. Tem tantas histórias de coisas que ele falou para pessoas, ou que ele ajudou pessoas, aconselhou pessoas. As pessoas depois, ah, uau, foi um milagre. Chegam lá, voltam lá para agradecer ele pela brachá que ele deu. E falam para ele, mas você é profeta, você tem Ruach HaKodesh. E ele fala, não, que nada, isso era... E ele dá uma desculpa, ele explica como é que ele entendeu que era para ser feito dessa forma. Porque está escrito num passuk na Torá. Ou porque é uma história que uma vez ele ouviu de não sei quem. O que for. Mas ele se esquiva de dizer que isso daqui foi uma inspiração. Como pode ser? Se ele é uma pessoa humilde, ele não vai aceitar que ele tem inspiração divina. Vão achar que ele é... Oh, oh, oh. Ele não quer que façam isso dele. O Rav Steinman, e abençoado da memória, era a mesma coisa. E assim, com inúmeros. Mesmo com Rebes... Mesma coisa. Eles sempre se esquivam dessas coisas. Não fazem propaganda de eu sei, eu tenho inspiração divina. Nunca vão falar uma coisa dessas. Nunca vão falar uma coisa dessas. Faz parte dessas pessoas serem humildes. E se você vê alguém que está se orgulhando disso, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nem que você não sabe se ele é sábio, não é sábio, se ele se conduz direito. Você não sabe. Mas você vê que ele já está se orgulhando disso, alguma coisa já está errada. Alguma coisa já está errada. Você já tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Então tem que ficar de olhos abertos para esse conceito. Aproveitei para talvez desviar um pouco, mas é muito importante saber disso. Porque O noticiário adora fazer escândalo disso. Adoram fazer de determinadas pessoas que são profetas, que são... Esquece essas pessoas que não têm um nível espiritual. Não são, já demonstram que não. E não acredite no que essas pessoas falam. São charlatães. Não pode prestar atenção no que essas pessoas têm a dizer. Preste atenção naquilo que os grandes mestres têm a dizer. Preste atenção naquilo que os nossos sábios têm a dizer. Preste atenção naquilo que as pessoas cheias de Torá, com conduta maravilhosa, com brilho, essas pessoas é que devem ser obedecidas, acreditadas, respeitadas, que esses são os verdadeiros. E lembrar que hoje em dia, profecia, infelizmente não tem. Temos nossos grandes mestres, nós temos mitzvah de ouvir eles, nós temos mitzvah de nos aconselhar com eles. Tudo isso é perfeito, faz parte do que a Torá nos diz, mas não é profecia. Então tem que saber diferenciar, saber discernir. Se Deus quiser, nós temos algo muito, muito importante a ver, se Deus quiser, sobre Moshe Rabbeinu, sobre a profecia de Moshe Rabbeinu. Se Deus quiser, amanhã nós vamos falar sobre isso.